Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Secretaria de Educação conclui o projeto da alimentação com mais de 4 mil kits distribuídos em Guaporé. Destes, 232 foram entregues nas vésperas das comemorações de final de ano.
Presidente da Câmara de Vereadores de Guaporé, Jair Elias Anata, faz balanço positivo das atividades dos representantes do povo ao longo da gestão 2017-2020.
Brigada Militar localiza veículo roubado em latrocínio na zona rural de Guaporé. 3 pessoas, 2 homens e 1 mulher, foram presas durante abordagem na RS-324, em Marau.
Delegado Tiago Lopes de Albuquerque fala sobre as investigações do caso que chocou a comunidade guaporense da nossa região.
Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Serafina Corrêa. Sergipano, de 30 anos, abusou da enteada no imóvel onde morava com a companheira.
Projeto Petrus prepara a festividade natalina para 600 pessoas em Guaporé.
Estas e outras informações você confere agora no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 8 minutos. Olá, muito boa tarde. Um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde. Hoje, 30 de dezembro.
Tempo ensolarado em Guaporé região, temperatura 30 graus e 8 décimos.
52ª semana, passaram-se 365 dias, faltando um para o final do ano.
Estação verão, lua cheia.
Santo do dia, São Sabino.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,21. Poupança 0,11%. TJLP 4,55%. A taxa Selic é de 2%. O grama do ouro R$ 316,40.
Cotações agropecuárias: saca do milho R$ 73,80. Saca da soja R$ 132,95. Fino tipo carne R$ 5,90 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia, Kátia Valente. Como é que se comporta o tempo nesta quarta-feira e para os próximos dias? Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A quarta-feira amanhece com o tempo firme predominando ainda em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas temos os ventos soprando em altitude do quadrante norte, noroeste, trazendo ar quente e úmido. Temos também aos poucos a formação de uma frente fria. No momento que ela se forma, ela vai passar rapidamente pelo estado. Nesta quarta-feira começa assim. No período entre a tarde e a noite, a chuva vai chegando pela fronteira com o Uruguai e parte da Argentina. E mais durante a noite e madrugada, esse sistema também chega por aqui, e por isso atenção. Durante a noite podemos ter temporais aqui na nossa região, então fica aí o alerta novamente para mudança no padrão do tempo, mais para o final desta quarta-feira, também durante a noite, madrugada e pelo menos no período da manhã de quinta. A partir da tarde de quinta-feira o tempo já vai melhorando com a entrada de uma nova massa de ar seco empurrada pelos ventos do quadrante sul. E aí na noite da virada, né, já vamos ter um tempo mais firme predominando e com temperaturas bem agradáveis, mas máximas de 23, 24 graus. Na sexta-feira, 1º de janeiro, vamos ter já o céu claro predominando desde cedo, friozinho pela manhã, mínimas de até 12 graus e máximas de 22, 24 no período da tarde. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas, 12 minutos. Na programação da Aurora, a gente recebe o presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Guaporé, Jairo Elias Anata, que vai nos falar um pouco sobre os trabalhos no Legislativo. No próximo dia 31 de dezembro, encerra a gestão 2017-2020, Jair, encerra também sua passagem pelo Poder Legislativo aqui de Guaporé. E a gente teve um ano de bastante dificuldades, um ano de aprendizado para todos nós em virtude da pandemia da Covid-19. Quantos foram os projetos ao longo desse ano, Jair, analisados pelo Poder Legislativo aqui de Guaporé, ao longo de sessões que não tiveram muito debate, mas que deram o andamento necessário para o nosso município passar também por momentos difíceis, mas com plenitude nesse belo trabalho do Legislativo?
Importante essa tua pergunta, Eduardo, porque até o objetivo nesta manhã é de fazer uma prestação de contas daquilo que aconteceu no Poder Legislativo. Então nós tivemos neste ano a tramitação na Câmara Municipal de Vereadores de 81 projetos. Destes, 80 foram aprovados, né? Além disso, nós tivemos projetos legislativos. Nós tivemos 16 projetos legislativos. Nós tivemos 7 decretos legislativos em 2020. Tivemos, desses projetos legislativos, nós 3 que foram retirados pelos seus autores, né? Eram projetos encaminhados por vereadores. Tivemos 4 moções. Essas moções de apoio aos mais diversos setores, segmentos. Nós tivemos, então, 11 projetos legislativos aprovados e 2 projetos legislativos vetados. Nós tivemos uma emenda que tramitou na Câmara Municipal de Vereadores, né, a princípio, e depois essa emenda também, por ter o parecer contrário do jurídico da casa, o autor também retirou essa emenda legislativa. Nós tivemos, durante 2020, 226 requerimentos, esses requerimentos feitos pelos vereadores. Destes, 108 foram escritos e 118 foram requerimentos verbais. Nós tivemos 52 portarias referentes a diárias, nomeações, exonerações, férias de funcionários e outras de caráter interno. Nós também realizamos e fizemos 56 ofícios, sendo que suas cópias, elas encontram-se arquivadas junto à Secretaria da Câmara. E tentar mostrar à população que muitos a Câmara de Vereadores são só sessões, é isso que se faz. Não, a Câmara de Vereadores também, ela necessita de um tratamento como todas as casas, né, as nossas famílias têm. Uma série de ações, de atividades para manutenção, porque lá trabalham pessoas, tem muitas visitas e se tem um acompanhamento mínimo necessário para que essas pessoas possam se sentir bem quando elas visitam a Câmara Municipal de Vereadores. Então nós tivemos aquisição de materiais de consumo, copa, cozinha, utensílios, higiene, expediente de informática. Tivemos renovações de assinaturas de jornais. Nós tivemos que fazer contratos de seguro do prédio da Casa Legislativa, que já existia também. a contratação de prestação de serviços de jardinagem, o contrato de cedência de espaço radiofônico para divulgação dos atos oficiais da Câmara de Vereadores, o contrato de fornecimento de internet, o contrato de manutenção da página eletrônica da Câmara Municipal de Vereadores, bem como adequação à lei de transparência, contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação de áreas internas e externas, contrato de cedência de espaço de jornais para divulgação de atos oficiais da Câmara de Vereadores, contrato para aquisição de passagens aéreas, contrato de prestação de serviços de assessoria com o IGAN, contrato de aquisição de balcão e pia para a casa, contrato de aquisição de materiais e serviços para manutenção das instalações da Câmara Municipal de Vereadores, bem como a manutenção. Nós recuperamos nesses últimos anos, aí, no ano passado e esse ano, toda a forração das cadeiras, né, e bancos da Câmara Municipal de Vereadores. Tu que presencia muito isso é testemunha de que hoje estão em perfeitas condições, bem como foi feita uma revisão em toda a parte elétrica da casa, né? Então, nós entregamos realmente para o próximo gestor, para o próximo presidente, para a próxima legislatura, uma casa realmente em condições para que lá possa se desenvolver os importantes trabalhos que são do Poder Legislativo.
Jairo, se desse para voltar no tempo, nesse ano de 2020, faria algo diferente do que fez na presidência da Casa Legislativa como presidente, não como vereador, Jairo, como presidente?
Olha, Eduardo, eu acho que não teria muito o que fazer de diferente, além daquela vontade de poder levar o Poder Legislativo aos espaços da comunidade, ou seja, nas entidades, em algumas ações, como eu coloquei há pouco, que seria a realização da Câmara Juvenil, descentralização de sessões, mas poderia ter sido feito um trabalho mais junto às entidades, né? O Poder Legislativo poderia ter avançado um pouquinho mais nesse sentido, visitar entidades, ouvi-las, para que a gente pudesse realmente fortalecer. Uma coisa que me deixa muito tranquilo e muito realizado na condição de presidente, Eduardo, foi o clima em que prevaleceu na Câmara Municipal de Vereadores. Nós somos lá em 5 bancadas, né? Cada um defende as suas ideias, os seus princípios, mas a Câmara Municipal de Vereadores teve um comportamento digno de grandeza, onde discutia seus projetos, mas nunca houve, que eu lembre ao menos, nunca houve uma discussão direta entre vereadores, levando para a parte pessoais. Nunca houve o respeito, o trabalho com seriedade, ele prevaleceu, né? E isto, sem dúvida nenhuma, eu entendo que irá continuar, parte da vereança vai continuar, e eu tenho certeza que Guaporé superou aquela época em que havia muita rixa, muita briga, muita discussão pessoal, e que isso ficou para trás e deu espaço para que as ações fossem voltadas em prol da comunidade, e os vereadores têm trabalhado de modo muito especial para buscar recursos, para apresentar alternativas para que nós tenhamos cada vez uma comunidade melhor e uma cidade melhor para se viver.
Acho que até o próprio povo cansou, né, dessa briga que passava das questões para o crescimento de Guaporé, entrava já na área pessoal, no particular de cada um dos vereadores. Acho que cansaram.
Sem dúvida, sem dúvida. Nós vivemos um outro momento, né? E a política também passou a viver esse momento. Ninguém mais gosta de gritaria, ninguém mais gosta de tanta discussão, briga muito menos. Os representantes do povo também puderam perceber isso e mudaram o seu comportamento. Claro que são 11 nomes e pessoas diferentes, né, que estão nesse presente momento, que não tem como sua marca maior a discussão mais forte, a briga, e fez com que realmente nós tivéssemos uma Câmara de Vereadores sem maiores problemas. E eu quero agradecer nesse momento em que se finaliza, né, o ano, que finalizo o meu trabalho como presidente da Casa, eu quero agradecer imensamente a cada um dos colegas vereadores, porque eles foram extremamente importantes, me ajudaram a conduzir o processo, foram participativos, e isso fez com que se tivesse, entendo eu, um bom trabalho na Câmara Municipal de Vereadores.
Jairo, dia 31 encerra a gestão 2017-2020, encerra sua participação na Câmara de Vereadores porque não concorreu nas eleições municipais a reeleição é o fim da carreira política do Jair Elias Anata ou poderemos ter um retorno?
Não, Eduardo, teve uma série de fatores que fizeram com que eu não concorresse nessa eleição. Já tenho dito em outras oportunidades, né, que eu também tenho que agradecer imensamente ao Senhor lá do céu. Todos sabem que eu tive um problema sério de saúde, concorri na eleição de 2016, sob suspeita de que muita gente não sabia o que, ia acontecer comigo. Alguns diziam, ah, vai se eleger, mas deverá ficar a vaga para um suplente. Mas graças a Deus, passei bem, estou bem, consegui superar, já se passaram 6 anos, consegui superar a questão da doença e eu sou um cidadão da comunidade. Né, tenho meus 64 anos, hoje tenho 64 anos, na próxima eleição estarei com 67 para os 68. Eu não descarto a possibilidade de novamente voltar. Claro que vai depender de uma série de fatores, mas eu estarei à disposição da comunidade durante esse período. Naquilo que eu possa auxiliar, eu estarei à disposição. E saio, Eduardo, agradecido, né, por ter tido essa oportunidade. E convencido mais uma vez, quando eu entrei na política há 32 anos atrás, eu já tinha na minha ideia de que a função do agente público, ele era realmente de poder oferecer à comunidade, oferecer a pessoas caminhos para que elas pudessem, através do poder público, auxiliando, elas pudessem desenvolver os seus sonhos. E saio convencido que realmente é isso. Tanto o político, quem vai buscar voto, quem desempenha funções na política, como a função pública, quem está na função pública, para mim, o maior compromisso que tem essas pessoas é de atender e atender com dignidade o cidadão que busca qualquer tipo de serviço perante essas pessoas, independente da função de que elas desempenham. Mas a função pública, ela está a serviço do público. E muitas vezes se esquece isso. Tu deves ser testemunha, como todas as pessoas são testemunhas, de que em algum momento da vida, quando a gente buscou algo através do público, se encontra às vezes pessoas que lá estão sentadas e têm dificuldades para dar bom dia ao cidadão que chega para buscar alguma informação, para buscar algum serviço. Essas pessoas deveriam fazer uma reflexão, né? Não estou falando particularmente de Guaporé, mas também existem aqui em Guaporé. Elas deveriam ter na consciência a primeira questão, que é quem está pagando ela para estar exercendo o seu trabalho é aquele que está buscando as informações.
Obrigado ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Jairo Elias Zanata, do MDB, participando da programação da Aurora. Na sequência tem a segurança pública. Brigada Militar localiza veículo roubado em latrocínio na zona rural aqui de Guaporé. E delegado Tiago Lopes de Albuquerque fala sobre as investigações do caso que chocou a comunidade guaporense e da região.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Agora vamos com destaque para a Brigada Militar. Policiais da Brigada Militar GPM de Vila Maria efetuaram na madrugada a prisão de 3 pessoas, sendo 2 homens e 1 mulher, na rodovia RS-324, proximidades da empresa Metasa, em Marau. O trio estava em 2 veículos que deslocavam-se no sentido Casca Passo Fundo. Um deles, a caminhonete Mitsubishi L200, placas IJR-0200, foi roubado na noite da segunda-feira, dia 28, na linha 2ª, comunidade São Pedro, zona rural de Guaporé. Na ação delituosa, 3 criminosos assassinaram Felipe Moy, de 30 anos, com 3 disparos de arma de fogo e subtraíram, além do veículo, celulares, armas e outros objetos eletrônicos. O outro automóvel era um Ford Fiesta, cor vermelha, também em situação de furto e roubo. De posse de informações, a guarnição montou uma barreira e aguardou a passagem dos veículos. Enquanto esperavam, policiais militares acompanhavam a movimentação na sala de operações e vídeo monitoramento. O condutor da caminhonete L200, de 19 anos, foi abordado e recebeu voz de prisão. Durante a ação, houve a constatação de que um casal dava suporte. A dupla foi abordada em um outro veículo, que vinha atrás. Na análise, os policiais verificaram, no primeiro momento, que as placas do veículo estavam sem lacres e, na consulta do chassi, constataram que era fruto de ação criminosa ocorrida em Porto Alegre. As placas adulteradas eram de Sapucaia, as originais de Porto Alegre. Na condução, um menor de 15 anos e ao lado a companheira de 25. Na revista interna do Fiesta, os policiais encontraram a carteira do motorista que estava trafegando com a caminhonete roubada na linha segunda em Guaporé, o que comprovou o vínculo entre o trio. O menor foi detido e a mulher recebeu voz de prisão, sendo encaminhados para a delegacia de polícia de Marau, onde, juntamente com o jovem que estava na L200, registrou-se a ocorrência pelos crimes de receptação, corrupção de menores e adulteração de características de veículo automotor. Os trabalhos de investigação para elucidação da participação do trio no latrocínio ocorrido em Guaporé, bem como a identificação dos demais criminosos, está em andamento. E nós conversamos com o delegado Tiago Lopes de Albuquerque, titular DP aqui de Guaporé, sobre este crime que chocou a nossa comunidade e também a região. Delegado, bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora. Eduardo, um crime aí, nós registramos então no dia 28, aí, durante a noite, um crime realmente bárbaro, de extrema gravidade e que demandará toda a nossa dedicação e obviamente que é um crime de prioridade, né, da Polícia Civil o esclarecimento.
Delegado, como se esclarece um crime dessa natureza, visto a situação que foi no interior aqui de Guaporé, com testemunha somente da família, em um local provavelmente escuro, né, pelo ponto que foi? Como é que parte a investigação da delegacia de polícia aqui com os competentes agentes?
Eduardo, não é um crime de fácil esclarecimento, em razão dessas circunstâncias que tu mencionaste. Por ser no interior, muitas vezes não se obtém imagens de câmera como nós gostaríamos, né? Então as dificuldades são grandes, mas obviamente que nós temos alguns métodos investigativos, né, que eu não posso informar, né, obviamente, né? Mas obviamente que a equipe de investigação já está se dedicando a apurar toda a circunstância deste fato e, sobretudo, esclarecer a autoria, né, desse crime. E nós contamos também, né, Eduardo, com o apoio da comunidade, né? Desde já eu peço que a comunidade guaporense e que tiver qualquer informação, tiver conhecimento de qualquer circunstância, algo que tenha suspeitado, faça contato aqui conosco na delegacia, né, e nos auxilie a esclarecer esse crime aí brutal.
Delegado, foram 3 disparos de arma de fogo. Como é que foi a ação dos criminosos? O que dá para também relatar a nossa comunidade?
Eduardo, pelos relatos colhidos até então, né, após o ingresso dos criminosos nessa residência, né, mediante arrombamento da porta, né, então as pessoas foram surpreendidas, né, no interior da sua casa, esses indivíduos ingressaram no local, três indivíduos, e infelizmente a vítima, ela parece que se assustou, né, e então recebeu 3 disparos de arma de fogo na região do abdômen, foi socorrida posteriormente, mas infelizmente veio a falecer no hospital aqui de Guaporé. Então, realmente um crime de extrema gravidade e que o indivíduo que comete esse tipo de fato, né, que mediante arma de fogo ingressa numa residência, obviamente que ele demonstra que está disposto e está correndo o risco de praticar um crime desta gravidade. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para não deixar impune um fato dessa natureza, né? Nós não registrávamos crime de latrocínio aqui em Guaporé há muitos anos e agora, infelizmente, né, no final de um ano já muito difícil, tivemos essa situação.
Delegado, foi um crime com uma ação planejada ou escolheram um determinado ponto que fica próximo a uma região de fuga, que é RS-129, no local de poucas residências, para levantar algo, no caso levar alguns objetos, aparelhos eletrônicos e uma caminhonete Mitsubishi L200 que não foi localizada, e essa caminhonete também já com um tempo de uso bastante grande.
Eduardo, a investigação está ainda numa fase bastante inicial, né, Eduardo, de levantamento de informações, de busca de elementos, né, de informação. Então, nesse momento, não é possível descartar qualquer possibilidade, né? Então, nós ainda não temos condições de afirmar se foi algo planejado por indivíduos da região, conhecedores da região, ou se foi uma situação de oportunidade. Ainda estamos colhendo elementos para poder, ao final do procedimento policial, estabelecer todas essas circunstâncias.
Destaquei para o delegado Thiago Lopes de Albuquerque, as investigações do caso, elas prosseguem, nós poderemos ter novas informações ao longo do dia de hoje.
E Polícia Civil prendeu um homem por estupro de vulnerável em Serafina Corrêa. Agentes da Delegacia de Polícia Civil de Serafina, coordenados pelo delegado Thiago Lopes de Albuquerque, prenderam na tarde de ontem, dia 29, um rapaz de 30 anos, natural do Sergipe, pelo crime de estupro de vulnerável. Os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva em uma residência nas proximidades do trevo de acesso ao município, às margens da RS-129. O rapaz, conforme as investigações, praticou o ato sexual durante a permanência da enteada, na época com 9 anos, no imóvel onde eles moravam. Ele trabalhava em uma empresa de carregamento de frangos e, ao longo da manhã e tarde, permanecia cuidando das filhas da companheira. Os policiais conheceram o fato após a criança comentar a violência sofrida para frequentadores de um templo religioso. Diante da gravidade dos relatos da menina, estes procuraram as forças da segurança pública para a denúncia. Encaminhada para exame no Instituto Geral de Perícias, os peritos constataram a violência sexual. Após ser cientificado da prisão, o rapaz, que havia rescindido o contrato de trabalho com a empresa e estaria prestes a fugir, foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Serafina para os procedimentos legais. Posteriormente, foi encaminhado para o Presídio Estadual de Guaporé.
12 horas 37 minutos, vamos falar sobre um acidente que envolveu um empresário aqui do nosso município. Policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar, policiais militares, policiamento de Torres, Corpo de Bombeiros Militar e guarda-vidas da Operação Verão Total, RS, e profissionais do SAMU atenderam ontem, no começo da noite, um acidente de trânsito na rodovia RS-389, quilômetro 83, Estrada do Mar, que envolveu uma caminhonete emplacada aqui em Guaporé, um automóvel de Porto Alegre. Três homens e uma mulher, todos ocupantes de um Chevrolet Cobalt, ficaram feridos. Conforme o destaque, eles tiveram, né, o apoio para o encaminhamento ao Hospital de Torres dos guarda-vidas que estavam retornando da praia e pararam para colaborar, bem como dos profissionais do SAMU. Todos foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. A colisão entre o Cobalt e a S10 aqui de Guaporé ocorreu pouco depois das 19 horas, num acesso que dá à praia de Itapeva. Os dois veículos trafegavam nos sentidos opostos e saíram da estrada após colidirem. De acordo com os bombeiros, todos os ocupantes do veículo ficaram feridos. O ocupante da caminhonete não se feriu. Todos passam bem, apesar de ferimentos mais graves na passageira do Chevrolet Cobalt. Na sequência, a gente vem com informações sobre a alimentação. Secretaria de Educação concluiu o projeto com mais de 4 mil kits distribuídos em Guaporé. E também a Solidariedade, projeto Petros, prepara a festividade natalina para mais de 600 pessoas.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 45 minutos, vamos com informações sobre a educação. A Secretaria Municipal de Educação concluiu o projeto da Alimentação 2020, projeto este que iniciou no mês de abril e encerrou no dia 23 de dezembro. Foram entregues para famílias de alunos matriculados nas escolas da rede municipal 4.007 kits, contendo produtos produzidos pelos agricultores familiares. A secretária Veridiana Maria Tonini falou sobre a conclusão do projeto.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora, bom dia Eduardo. Estamos encerrando mais um ano de muito trabalho, de muitos desafios, que foi esse período de pandemia. Como a Secretaria da Saúde, a educação também, neste período, ela enfrentou imensos desafios. Desafios de escolas fechadas, desafios de toda a ordem, administrativo, pedagógico. E a gente compartilha com a comunidade, né, esse desejo que nós possamos, 2021, além de seguir enfrentando, porque a pandemia não acabou, enfrentando com esperança. Eu acho que a esperança é o que realmente nos move. Eu quero, em nome, então, da Secretaria de Educação, da nossa administração, dizer da nossa alegria que tivemos em alguns momentos nesse período tão difícil, porque foram muitas alegrias também. E uma delas foi ter possibilitado, junto ao setor da nossa alimentação, junto a Rafaela, nossa Nutri, junto a Aricélia, que é diretora da merenda, e junto a cada agricultor, né, os nossos fornecedores, que pensaram este ano tão diferente e contribuíram num projeto importante. Um projeto no qual nós levamos alimentos para muitas famílias, famílias dos nossos alunos. O alimento que diariamente estava na mesa, no refeitório das nossas escolas, as nossas cozinheiras que muito bem prepararam os alimentos, Eduardo, nós conseguimos levar esses alimentos para casa das nossas famílias, dos nossos alunos, das nossas crianças. E que foi com muita satisfação que esse projeto, então ele levou 4.007 kits, sacolas, cestas, como as famílias queiram chamar, e foi uma oportunidade que as famílias conheceram qual o alimento, e esse também foi um dos objetivos, além de ofertar esse alimento num período difícil, mas foi pensando também as famílias conhecendo o que, que as nossas crianças comem diariamente, qual é o cardápio das nossas escolas. Então eu posso dizer com muita satisfação, em nome do grupo do setor, a parceria que nós criamos e que aderiram a este projeto de construir o cardápio, de elaborar de uma melhor forma para a gente adquirir os produtos de todos os nossos agricultores, a nossa agricultura familiar, através da cooperativa, através da parceria com a Emater e de cada um que contribuiu. Nós queremos assim agradecer que essas 4.000 cestas, elas mostraram que nós podemos, num período tão frágil, a gente pensar em ter uma alimentação saudável, que também teve esse propósito, alimentos de extrema qualidade, e ainda assim contribuímos sim com não cortarmos o fornecimento dessa pequena indústria, né, dessa agroindústria, que também precisa sim, e tinha um planejamento e precisava do setor entregar esses produtos para as escolas. Então é com muita satisfação que eu quero desejar um 2021 com muita esperança, que nós possamos nos cuidar, seguir nos cuidando, mas que a gente agradece imensamente a todos que colaboraram de 2020 com a Secretaria de Educação. Meu muito obrigada e um feliz 2021.
Obrigado, Veridiana, e sua família, e também todos que fazem parte da Secretaria Municipal de Educação aqui de Guaporé. Somente no dia 23 de dezembro, a Secretaria entregou mais de 230 cestas, sacolas com kits da alimentação escolar no encerramento do projeto.
Vamos falar de solidariedade, o projeto Petros, criado com o objetivo de incentivar a prática de valores e esportes entre as crianças e adolescentes na comunidade do Promorar, desenvolveu mais uma ação social que aqueceu o coração de centenas de famílias dos bairros Promorar, São Francisco de Assis, Vila Verde 1 e 2. Liderados pela presidente Mídia Fernandes Vicente, os voluntários prepararam uma festividade natalina que beneficiou mais de 600 famílias na véspera da chegada do Bom Velhinho. Com reuniões preparatórias, organização prévia, os voluntários fizeram a diferença. Tomando todos os cuidados preconizados com relação à Covid-19, Mídia liderou um exército para a preparação de cachorro-quente, separação de doces, salgados e refrigerantes, que fariam a alegria de todos no Natal. Muitas foram as pessoas anônimas, empresários, integrantes de comunidades da zona rural de Bom Coração, que doaram os ingredientes e também os produtos. A festa de Natal, organizada pelo Projeto Petros, contou ainda com a presença do Papai Noel e Mamãe Noel. Em 2019, a atividade beneficiou 400 pessoas. A expectativa para o próximo ano, se houver a possibilidade novamente de realizar o evento, é proporcionar alegria para cerca de 800 ou mais pessoas. Mais um exemplo de solidariedade com a entrega, então, desses produtos doados para mais de 600 pessoas. Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente, fazer o download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.